que está aqui na TBB. Meu boa noite a você, Olê Marques. O Bragantino será o adversário do Atlético na próxima fase da Sul-Americana.
Fala, Pedro, boa noite. É hoje no primeiro tempo, hein?
Hoje é...
Já aqueci, já vim aquecendo, peguei um trânsito danado, igual Fabrício Guerreiro, mas chegamos no horário, meu velho. E é o Bragantino. Bragantino, clássico brasileiro, né? Eu acho que aí a gente tem que equilibrar as forças, as chances para a próxima fase, né? O Bragantino é um adversário perigosíssimo, sobretudo quando joga ali nos seus domínios, né? Tem um treinador muito experiente, né? Um auxiliar que está começando agora, mas tem um nome muito forte, né? Que é o Hever. Pode se esperar aí a maior dificuldade possível, né? Para passar para a próxima fase, Abelio.
Fabrício também está por aqui numa noite de campeonato brasileiro. Estamos comemorando neste 30 de julho a primeira conquista do Cruzeiro na Libertadores, 50 anos da primeira vez que o Cruzeiro foi ao posto mais alto do pódio da América. Fabrição, boa noite.
Boa noite, Pedrão. Em cima do laço, hein? Chegamos aí aos 48.
Ah,
nos acréscimos.
A estrela não precisa chegar muito cedo também.
Não é assim, não. Boa noite, Marcos. Boa noite, Panzi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um dia de comemoração, né? Primeira Libertadores, né? Uma conquista que campeonato mais difícil que a gente tem aqui no nosso continente. Muitos times ainda não têm esse caneco e muitos outros demoraram muito para ter. E foi o primeiro time brasileiro depois do Santos. Naquela época só o Santos que ganhava, porque o rei, né? O rei jogando. Mas depois teve o Príncipe aí que conseguiu. O Príncipe, aliás, não jogou, né? Dirceu Lopes ficou fora, mas foi um campeonato aí predestinado, né, cara? Tudo deu certo. Teve uma mãozinha lá do céu, viu? Pra todo encaixar. Teve situações marcantes, como a perda do Batata na semifinal. E eu acho que aquilo ali também motivou muito o grupo. E teve umas coisinhas especiais que aconteceram. E mérito total para aquela conquista, né? Enfrentou grandes adversários, principalmente o River Plate, na final que foi em 78 foi a base da seleção da Argentina, tinha Perfume e outros ali. Antes mesmo enfrentou o Internacional, que era o grande time aqui no Brasil também, que o Cruzeiro tinha perdido a final da Taça Brasil. Enfim, foi uma conquista maravilhosa. Espero que hoje essa rapaziada hoje possa dar os três pontos e continuar esse dia aí de muito especial pro Cruzeirense, que tem comemorado o dia todo. O Joãozinho tem dado entrevistas, aparecendo o tempo todo aí, que fez uma coisa assim inacreditável no futebol, uma história muito bacana, muito legal mesmo. E é isso, é a grandeza do Cruzeiro. Eu, quando cheguei aqui, já cheguei aqui com esse time, com todos esses status, né? Tem que valorizar esses ídolos, esses heróis da época, que não era fácil, Pedro. Eu peguei, o Marcos pegou em uma fase que não tinha VAR, já tinha televisão, mas mesmo assim para ir jogar lá fora era muita coisa adversa e confusão. Imagina esses guerreiros aí, cara, era selva.
6:15 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Para que a noite continue sendo de celebração, o Cruzeiro tem uma missão importante: vencer fora de casa o Coritiba no Couto Pereira. Emerson Pancieri, direto da capital dos paranaenses. Um abraço, boa noite, Panzi.
Boa noite para você, Pedro Abílio. Boa noite, Edu Panzi, Olê Marques. Grande Fabrição, tamo junto, hein, Fabrição? Vamos para cima para buscar esse resultado hoje aqui na fria Curitiba.
Se você quer falar pra cima, então é assim. Hoje é jogo, opa. Hoje o TBB tá diferente, é dia de jogo, né? Então é assim, pra cima, vamos!
Que isso, quebrou o estúdio, gente? Tá tudo certo aí?
Tá tudo inteiro, por enquanto.
Ah, beleza. Eu tô sem o retorno aqui do estúdio, fiquei preocupado. Deixa a cadeira aí pra gente trabalhar amanhã, viu, Fabição? Fica firme aí. Então é isso, 6:16. Estamos ao vivo aqui na cabine do estádio Couto Pereira, onde a Itatiaia já está a postos, né? Desde cedo, mas cedo ali por volta de 11:30, já participando do Rádio Esportes, trazendo as informações aqui do campo de jogo, as possibilidades de time e falando também de um belo gramado, né? Um gramado que é um tapete, é um cuidado espetacular. Acredito que desde a época, né, de vocês, Marques, Fabrício, a gente sabe o cuidado que o Coritiba tem realmente com o gramado e tá impecável, né? Não tem aqui o que ser falado. O Abel Ferreira, que geralmente gosta de falar sobre gramado, né? Até recentemente teve um dia de chuva aqui, que eu fiquei sabendo dos companheiros da imprensa aqui de Curitiba, que choveu o dia inteiro. Aí o Palmeiras jogou e foi elogiado ainda pelo Abel Ferreira. Então, para receber um elogio do Abel, é que o negócio realmente está bem legal. Num dia especial, um dia de lembrança de 50 anos de história da primeira conquista da Copa Libertadores da América. Parabéns a Itatiaia, também a nossa casa Itatiaia, fazendo um dia muito especial para o torcedor do Cruzeiro vivenciar 76. Hoje o torcedor do Cruzeiro respirou 76. Nelinho, Joãozinho, o drama da morte do Roberto Batata, né? Aquele time que tinha craques, Jairzinho, aquele time que marcou história, Piazza, e que está no coração de todos os cruzeirenses, né? A nação celeste hoje ficou bastante, vamos dizer assim, saudosa e feliz. A gente conseguiu ir no imaginário de muita gente, recebendo também algumas mensagens nas redes sociais. A gente sabe que a turma mais das antigas também acompanhando. Fiquei muito feliz em receber várias mensagens, esse conteúdo com o toque de classe do Moratório, do Lucas Barbosa, outros companheiros também que participaram da edição, o Lucas Ondoliga, enfim, é um timaço da nossa Itatiaia. Se for citar, é uma escalação de todo mundo, de banco de reservas e time titular. Em relação a banco de reservas e time titular do Cruzeiro, vamos lá para a gente encaminhar o nosso noticiário. Pedrão, o Cruzeiro hoje provavelmente deve ter o Arroio, né, fazendo essa função de lado de campo. Vamos esperar se vai ter essa confirmação por parte do técnico Arthur Jorge. Ainda não aconteceu a pré-eleição, vai acontecer daqui a pouquinho para ter essa noção do time. Uma coisa que poderia pesar para o Arroio começar o jogo é a questão física, porque ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, ainda está sem aquele ritmo de jogo, porque não participou dos jogos treino, não participou também dos amistosos da intertemporada. Então, eu vou deixar essa interrogação como a possibilidade, até por já vivenciar o time titular em algumas outras oportunidades, inclusive quando o Sinisterra machucou, mas tem essa questão física que vale ressaltar. E do outro lado, já pensando mais do lado direito, será que ele opta pelo Marquinhos? Ou será que ele vai fazer uma opção pelo Matheus Henrique? Para mim, são essas dúvidas na equipe do Cruzeiro. O William deve começar na direita, mesmo com o Cauã Moraes ganhando oportunidades no time com o técnico Arthur Jorge antes da parada para a Copa do Mundo. Me recordo do Cauã Moraes sendo utilizado em várias oportunidades. Hoje o Cruzeiro não tem o Fagner, mas esse é o encaminhamento de dúvidas e o encaminhamento de time para esse confronto de hoje. Cruzeiro buscando essa oitava vitória no Campeonato Brasileiro. Principalmente, Pedro, o que a gente pode ver na chegada do Cruzeiro ontem. Todo mundo querendo apagar a imagem da derrota para o Botafogo. Foi ali uma derrota que aconteceu, um adversário de grandeza, de qualidade, mas o jogador, a delegação do Cruzeiro, quem está aqui querendo representar para sair com esses 3 pontos e também ganhar fôlego, ganhar musculatura, pensando que no domingo tem Copa do Brasil e confiança é fundamental em qualquer trabalho. Pedrão.
Boa, Pancieri. O Rubem Júnior está por aqui para a gente falar também do Coritiba. Não é um bom mandante neste Brasileirão, não é isso, Rubem? Um abraço, boa noite.
Boa noite a você, Pedro. Para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, não regula em casa nesta temporada na Série A, mas defende um retrospecto também jogando em seus domínios contra o Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Isso tem que ser deixado de lado, a última derrota há 11 anos do Coxa em casa, mas hoje temos um reencontro do velho conhecido Fernando Seabra, formado, né, como profissional nas categorias de base do Cruzeiro, primeira experiência numa equipe principal também na Raposa, ele que assume o Coxa em dezembro da última temporada, após o título da Série B, e até teve, né, aquele bom trabalho no Bragantino, credenciando o Fernando Seabra, por muito pouco também não assumiu o Vasco, acabou ali naquele detalhe final, continuando no Coritiba, onde tem 30 jogos com 11 vitórias, 9 derrotas e 10 empates, a mesma pontuação do Cruzeiro, 27 pontos, tem a volta do meia colombiano Sebastián Gómez, comanda esse meio campo, e tem como a sua principal novidade a equipe do Coritiba, o goleiro Pedro Morisco, ele que estava com uma luxação no ombro direito, isso em fevereiro, passou pelo procedimento cirúrgico e volta hoje. Então o Cruzeiro tem que arriscar, tá voltando aí de lesão o goleiro titular. Uma dúvida na lateral esquerda, se vai o Bruno Melo ou Felipe Jonathan. Se um provável Coxa para esta noite, tendo Pedro Morisco, Tinga, Thiago, Jaci e Bruno Melo, o Thiago Santos pelo meu campo, toda a experiência do Thiago Santos, passou aí pelo América, pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo Fluminense, com o colombiano Sebastián Gómez e Josué. o ataque Lucas Ronier com o Breno Lopes, o Belo Horizontino, passou aí, né, pelo Palmeiras, fez título da Copa Libertadores pelo time paulista, e o Pedro Rocha, que atuou no Cruzeiro, não deixou tanta saudade, até marcou gol importante em clássico, mas o Pedro Rocha é o atacante de velocidade do time do Coritiba, que no Campeonato Paranaense foi eliminado na semifinal para o Operário, na Copa do Brasil também deu adeus para o Santos e aposta no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha regular depois do acesso, Pedro.
Boa, Rubem Júnior com as informações deste Coritiba, e depois do intervalo nós vamos analisar as possibilidades do time do Arthur Jorge para logo mais lá no Alto da Glória. Agora 6:22 na turma do Bate-Bola.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá, tem talento na cidade, vem que vem pra brilhar. Ha, ha, no batuque da esperança, na batida do saber, a ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Que vira transformação. É a ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é a ArcelorMittal. Feito no Brasil.
Ô, oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
6:26, advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OABCAA Mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. Você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para advocacia. OAB Minas, unir para avançar forte e presente. Ô Edu, tem alguma mudança que você faria em relação àquele time que a gente vem badalando com os retornos de Gerson e Matheus Pereira, com o Arroio, se tiver bem, lá pelo lado direito? Ontem a gente discutiu aqui a possibilidade de mudança de esquema, acreditando ser um pouco mais distante essa realidade pelo que tem feito o Arthur Jorge. Como é que está o seu pré-jogo, Edu?
Não, é difícil da gente cravar o que vai fazer o Arthur, né? Ontem eu falei aqui na turma do Bate-Bola e eu continuo com essa opinião de que é muito mais fácil montar o Cruzeiro para hoje contra o Coritiba do que foi montar o Cruzeiro do Botafogo. Porque lá você não tinha Gerson, não tinha Matheus Pereira. E com poucos minutos você perdeu o Sinisterra. você já não contava com o PEC. Então, acabou tendo quatro ausências importantes, o PEC recente, o Sinisterra durante o jogo e o Matheus Pereira e o Gerson suspenso. Para esse jogo, ele já tem já a volta do Gerson, do Matheus Pereira, já sabe há mais tempo da ausência do PEC, já deu tempo de trabalhar outro jogador pelo lado do campo, aí pode ter Bruno Rodrigues, pode ter Marquinhos, pode manter uma manutenção do Matheus Henrique, talvez jogando um pouco à frente, enfim, as possibilidades existem. O que eu não faria, tirar o Gerson da posição de segundo homem de meio de campo, porque aí você mexe duas vezes e tira o Gerson do lugar que ele está gastando a bola. Então, eu não mexeria no Gerson, é o segundo homem, mais próximo do Romero, com liberdade para chegar junto com o Matheus Pereira, com liberdade de cair pelo lado do campo, mas fazendo a função que ele vinha fazendo. Nada de tirar o Gerson para fazer o lado do campo e trazer o Matheus Henrique para fazer o segundo homem. Ele pode fazer isso? Pode. Mas, cara, para que você vai tirar o Gerson da melhor função, do melhor jeito que ele tem jogado desde que chegou ao Cruzeiro? Então, para mim, tem uma dúvida do lado de campo. Se vai com mais um ponta, dois pontas, um de cada lado, ou se vai ter o Matheus Henrique um pouco mais adiantado.
Fabrício, que comportamento você espera do Cruzeiro para o jogo de hoje? Porque semana passada, em Porto Alegre, o time teve uma postura muito boa jogando fora de casa, né?
Muito boa, time completo, tava bem, né? Tava bem, time titular. Eu acho que agora com esses desfalques, o final de semana foi um jogo atípico, um jogo que o Cruzeiro não tá acostumado a jogar, um jogo de transição. O que o Panzi falou é muito bacana. E hoje o cenário tá muito melhor pro Cruzeiro do que final de semana, apesar de estar jogando fora, né, lá em Curitiba, mas com a volta do gesto do Matheus Pereira, o Cruzeiro volta a ser aquele time que de posse de bola, sabe, de propor jogo, de ser menos transição, e do jeito que o Curitiba também gosta. O problema é esse, né? O Curitiba também gosta de jogar nesse reativo. É um time que tem menos posse de bola, um dos times que menos tem posse de bola no campeonato. O Seabra gosta dessa marcação pressão e gosta de explorar rápido os contra-ataques. Foi assim que ganharam do Cruzeiro no Mineirão. E é isso, eu também estou com o Panzi, eu não colocaria o Gerson lá na frente, mas eu não sei se o Arthur Jorge pode colocar o Gerson lá, manter o Matheus Henrique ali, junto com o Romero, e colocar o Gerson lá numa função que ele exerceu aqui no começo do ano, que não foi bem, mas era um cenário também que o time inteiro não ia bem, não sei se pode render ali, porque no Flamengo ele chegou a render ali algumas vezes, sempre rendeu melhor como segundo volante, mas ali também no Flamengo ele exerceu uma boa função, e aí voltando para aquele 4-4-2. E aí seria interessante, de repente esses jogadores podem se reinventar nisso. É uma possibilidade. Aí depende da criatividade deles, né? Aí eles não podem ocupar o mesmo espaço. Ele e Matheus Pereira, o Gerson jogar na frente. O Matheus Pereira, de repente, pode preencher, só que tem que prestar mais atenção a esses jogadores para o preenchimento de área. Porque você chega na lateral e aí você não vai ter o outro ponto entrando. Aí você vai ter que. Matheus Pereira vai ter que se preocupar muito mais em chegar na área, o próprio Gerson também. Vamos ver e aguardar aí o que o Arthur Jorge vai, como que vai iniciar, mas hoje a gente deve ver um Cruzeiro que a gente estava acostumado a ver, com posse de bola, propondo o jogo, aquela coisa comandando mais a partida.
Ô Pedro, e contra um time que quando joga em casa tem dificuldade, não é um time talhado a ter posse de bola, comandar jogo, né? A gastar bola. Ele joga melhor fora de casa justamente por isso, e soma os seus pontos com vitórias fora de casa por isso, porque ele dá a bola ao adversário para explorar a correria de Breno Lopes, de Pedro Rocha, entendeu? É o Curitiba do Seabra, um time que marca certinho, mas que tem dificuldade para jogar em casa. Então é interessante isso, né? Porque vai pegar um Cruzeiro que gosta de gastar a bola, que gosta de ter controle no meio de campo com seus habilidosos, né? Contra um Curitiba que, cara, eu imagino um Curitiba esperando, mesmo jogando em casa, ô Fabrício. Porque não é uma característica desse time.
É aí que mora o perigo.
Pois mano. É a armadilha Mineirão, que inclusive ele quer colocar.
É aí que mora o perigo, porque vai estar jogando em casa e tal, mas vai dar a bola, o Cruzeiro pode ser aí, o Cruzeiro como um time grande que tem, vai chegar lá e vai propor o jogo, é um perigo. Se eu fosse um estrategista, de repente daria a bola pros caras, eles não sabem o que fazer com a bola.
Você não é um estrategista?
Eu sou, mas eu não tô lá. E aí, o que pode fazer? Eu daria essa esquinha pra eles, eles não sabem.
Uma manjubinha, né?
Ia ser aquele
essa manjubinha.
Aí eles iam jogar pra mim, aí eu ia jogar pra eles, não ia ter jogo. Então o Cruzeiro, brincadeiras à parte, tem que tomar muito cuidado, cara. O Curitiba é muito perigoso. Eles são muito parecidos, né? Eles estão muito parecidos, 27 pontos, mas muito,
por esse mando de campo, né? Que o Cruzeiro também não vai bem.
É.
O Cruzeiro também só tem de nove jogos, 3 vitórias em casa, muito pelo início do campeonato ruim, e o Curitiba também. É um ponto a ser explorado, porque rola aquela pressãozinha, né? De você estar diante da sua torcida e vencer.
É verdade. Contra o Coritiba, inclusive, né? Deixou pontos pelo caminho no Campeonato Brasileiro no Mineirão. Pancieri, vamos pro campinho para a gente fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro?
Vamos pro campinho para a gente passar essa provável formação no Cruzeiro? Eu tô apostando nisso. Agora, se o Arthur Jorge lá na pré-eleição resolver outra coisa, mas seria a coisa mais normal. O Otávio no gol, o William na direita, Fabrício Bruno, com o Jonathan Jesus e o Rojas na esquerda. No meio campo, Lucas Romero, Gerson, né, voltando de suspensão. Aí, uma dúvida, Matheus Henrique ou o próprio Marquinhos, com o Matheus Pereira e o Arroio, e o Caio Jorge no comando de ataque. Pode ser essa a formação do Cruzeiro. Vamos aguardar qual time o treinador vai mandar a campo. Deixa eu só trazer também os pendurados, Abílio, porque tem uma galera. Otávio, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Lucas Silva, Matheus Henrique, Kaique Kenji. Próximo jogo do Cruzeiro no Brasileiro é o Mirassol, dia 9, né, de agosto, a partir das 11 horas da manhã no Mineirão. Então a turma tem que ter atenção para não desfalcar o Cruzeiro também depois, nesta terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas é o time Celeste no Hotel NH Collection ainda. Fazendo ali os trâmites finais, daqui a pouco parte aqui o ônibus para o estádio Couto Pereira, onde a bola vai rolar às 9:30 da noite, Pedrão.
Boa, Emerson Pancieri com as informações do Cruzeiro, direto de Curitiba, trazendo os detalhes aqui e já, jornada esportiva na Rádio de Minas. Wellington Campos, com notícias do Rio de Janeiro. Um abraço, boa noite, Wellington.
Alô, Pedro Abílio, alô, amigos da Itatiaia. Pois é, seleção brasileira já tem 3 jogos amistosos confirmados para setembro e outubro, dia 25 de setembro, com a Austrália. Esse jogo em Townsville, no dia 29 em Brisbane e no dia 3 de outubro com a Índia em Calcutá. Rodrigo Caetano conosco aqui no microfone da Itatiaia fala a respeito desta nova fase, remontar a seleção brasileira com jovens talentos e essa responsabilidade, Rodrigo.
Ainda mais no início de um novo ciclo, um ciclo que a gente espera ter uma maior tranquilidade, para que justamente cheguemos lá ao final, no grande objetivo, que é 2030, com uma equipe e um elenco bastante sólido, né? E melhor do que foi em 2026. Vamos enfrentar uma equipe que se classificou na sua fase de grupos, foi eliminada na segunda fase, mas demonstrou uma evolução muito grande, que é a Austrália. E depois contra a Índia, tem também a questão técnica, mas tem também muito de até um agradecimento em relação aos indianos, que sem dúvida alguma demonstrou aí ao longo, principalmente da Copa do Mundo, um enorme carinho, uma enorme torcida pela seleção brasileira. Então nada mais justo do que irmos até lá em forma também de agradecimento, mas também para fazer um grande enfrentamento. Muitos dos atletas, dos nomes que nós já estamos levantando, desde que reiniciamos esse trabalho, é no sentido de rejuvenescimento da seleção. Então, por conta justamente de um ciclo maior, nós temos a certeza absoluta que surgirão muitos talentos oriundos das seleções de base. E que não é somente da seleção sub-20 olímpica, mas também podem vir jogadores extra-classe da sub-17. E o Mister, assim como toda a nossa comissão, já realizou aí reuniões muito produtivas com as comissões técnicas, né, tanto da sub-20 como também da sub-17, junto com o Paulo Vitor, Lucas e também Dudu, a Tetucci, com essa intenção, né, de prospectar novos nomes, novos talentos que vão, ao longo do período, certamente serem testados.
Aí, Rodrigo Caetano, técnico Carlo Ancelotti, esteve na Granja Comari acompanhando a Copa do Brasil sub-15. Já é a integração pedida pelo presidente Sami Schalt, acompanhar todas as categorias de base, pensando na seleção principal. É com você, Pedro Abílio.
Obrigado, Wellington Campos. Intervalo aqui na Turma do Bate-Bola.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Termos e condições se aplicam.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida. Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Uma ocorrência interdita parcialmente a Fernão Dias em direção a São Paulo. O bloqueio da rodovia acontece no quilômetro 479, na altura do bairro Inconfidentes, em Contagem. O congestionamento na região passa dos 4 quilômetros, com reflexos desde a Avenida Amazonas. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Na Itatiaia está chegando o repórter Fabrício Calazans com as informações da quinta-feira do América. Tá ligado, Calazans? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio. Deixa comigo. Boa noite para você, para quem se liga na turma do Bate-Bola. Uma quinta-feira diferente aqui no CT Lana Drummond. A imprensa teve acesso ao trabalho integral do Coelhão, comandado pelo técnico Humberto Loser, e o América, inclusive, apresentando de forma oficial o atacante Guilherme Paredes, que estava no Guarani de Campinas, chegou e foi titular nos 4 jogos desde então. Dono da ponta esquerda do Coelhão, jogador de velocidade no setor ofensivo, e apresentou ainda o Alex Silva, lateral pela direita, que trocou o Ceará pelo Coelhão e até explicou em entrevista coletiva que um dos motivos que o fez voltar a Belo Horizonte é voltar ao América, um clube que ele conhece, dispensa apresentações. E o filhinho dele, de apenas 2 meses, vai passar por um procedimento no coração. Então, só toda sorte do mundo pro Alex, que está em casa, né? E que seu filho se recupere bem desta cirurgia. A Itatiaia acompanhou o técnico Humberto Loser comandando um trabalho em campo reduzido, um trabalho tático. E chamou atenção que ele repetiu praticamente a escalação que venceu o Goiás na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele preservou dois titulares da atividade, o zagueiro Manuel e o próprio Alex Silva, lateral pela direita, ficaram na academia. É um chamado controle de carga. Isso vai ser praxe nos trabalhos aí dos próximos dias, porque o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto será apenas no sábado da outra semana em Ribeirão Preto. Sem o Alex Silva, trabalhou na direita o Felipe da Hora, lateral do time sub-20, e sem o Manuel, trabalhou o Rafa Barcelos. O América teve uma formação de Gustavo no gol, Felipe da Hora, Rafa Barcelos com o Lucas Sousa e o Dalbert na esquerda, Felipe Amaral, Iago e Elisário no meio campo, Gabriel Barros, Guilherme Parede e Paulo Vitor no comando de ataque. E aí, no decorrer da atividade, algumas mudanças, uma delas que deu certo contra a equipe do Goiás, tirando o Gabriel Barros e colocando o Mastriani centralizado. E aí, desta forma, o Paulo Vitor fazendo a função de um ponta aberto pelo lado direito. É o América se preparando para este compromisso contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Um outro detalhe, o América está perdendo um profissional no bom sentido. Está a caminho do Cruzeiro, Daniel Negrão, supervisor de futebol do time principal do América, vai para o time sub-20 do Cruzeiro. Ele já trabalhou no Cruzeiro, trabalhou também no sub-20 do América. É o Coelhão aí revelando também, né, profissionais para o mercado da bola. Pedro Abílio.
Valeu, Fabrício Calazans, direto do CT Lana Drummond. Henrique André, vamos trazer as notícias do Atlético nesta quinta-feira. Falta pouco para o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Um abraço, boa noite, Henrique.
Tudo bom, Pedro? Gostei do visual junino, cara. E agora é hora das Copas, né? Começa a Copa do Brasil, em agosto também a Copa Sul-Americana, com adversários definidos. O Galo, no sábado, 7:30, tem pela frente o Juventude. E na semana de 11 de agosto, o jogo de ida da Sul-Americana, das oitavas, contra o Red Bull Bragantino. E na semana de 18 de agosto, o jogo de volta. Ainda não foi oficializada pela Conmebol as datas, foram oficializadas, melhor dizendo, as datas dos duelos da Sul-Americana, mas a Copa do Brasil agora passa a ser a prioridade. Sabadão, 7:30 da noite contra o Juventude, e na terça-feira lá em Caxias do Sul, né? Tomara que não tenha aquela neblina toda lá do Alfredo Jaconi, Atlético e Juventude decidindo quem avança às quartas de final do torneio nacional. Galo treinou hoje pela manhã. Amanhã volta a treinar na parte da tarde, último treinamento antes deste confronto contra a equipe de Caxias do Sul. E o Barba pode ter novidades, né? Ele espera aí a volta do Thomas Coelho, ficou fora do jogo contra o Palmeiras, teve uma lesão na coxa esquerda, não atuou na vitória por 2-1 fora de casa, vem fazendo o processo de transição e pode ser opção para o Barba. O mesmo acontece com o Alan Franco, né? Depois que voltou da Copa do Mundo, ele teve aqueles problemas particulares, ficou no Equador, se reapresentou ao Galo na semana passada e pode ser opção, principalmente porque o Atlético tem um desfalque, né? O Cissé foi expulso no jogo contra o Ceará na fase anterior, então o Cissé é baixa certa, então o Alan Franco pode ganhar uma vaga, pelo menos entre os relacionados. Então, por enquanto, o Barba vai ajustando esse time e quem sabe, né, abrir um time mais ofensivo para encarar o Juventude, que não tem a mesma qualidade do Palmeiras, é um clube, né, de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Barba, ele pediu muita atenção com isso, né? Não é o fato do Juventude estar na Série B que o Atlético tem que mudar a sua postura. Mas ele pode mudar ali, pelo menos, a formação tática do Galo para esse jogo na Arena MRV.
Será? É hora de algum tipo de mudança nesse sentido? De repente ser mais propositivo contra o Juventude no sábado? É por aí que você está esperando, Max?
A primeira é fundamental fazer bem o dever de casa, né? Jogar bem e ganhar. De preferência. Nem sempre as preferências elas se sobressaem no futebol, né? Mas se você puder escolher de 2 para cima, seria um ótimo resultado para levar essa decisão para Caxias do Sul, que tem uma boa equipe. Juventude tem uma boa equipe, está brigando lá em cima, né, nas cabeças para voltar à Série A do futebol brasileiro.
Tirou o São Paulo.
E eliminou o São Paulo na fase anterior, jogando com muita força e ganhou na marra. Se o Atlético não faz o dever bem aqui de casa, vai sofrer lá em Caxias, porque o jogo lá ele é peculiar, é num ambiente hostil, frio, chuva, estava olhando já aqui o clima, né, que espera o Atlético na semana que vem, vai ter chuva, vai ter frio, tudo que quem joga mais aqui para cima, né, da região sudeste para cima, não gosta.
Oh, era um sofrimento, o Fabinho está aí. Era um sofrimento visitar esses caras lá, cara. Jogo à noite, pô, você toma aquela riscada na canela, os caras vêm com a força física para te dar. Mostrar o cartão de casa mesmo, entendeu? Cartão de visitas, melhor dizendo, né? E você sofre lá. Então é fundamental jogar bem. O Atlético tem jogado bem, manter esse nível de jogo que o Atlético apresentou aí nas duas partidas voltando do recesso, né? E conseguir levar uma vantagem importante, uma vantagem interessante para decidir no campo do Juventude, que é sempre muito difícil, Pedro Abílio.
Jogo de paciência também com isso, né, Edu? Porque de repente você propõe, você cria, você não conclui, você fica pensando já que no segundo jogo você vai ter mais adversidades.
A pré-eleição do Barba, certamente ele vai usar a fase anterior da Copa do Brasil. O Atlético pegou o Ceará, que é um time de Série B também. Aliás, o Ceará tem 22 pontos, é o 16º colocado da Série B. E por alguns minutos não tirou o Atlético da Copa do Brasil. Teve aquele gol do Pacini no finalzinho e depois o jogo foi para os pênaltis. O Juventude é o vice-líder da Série B. O Juventude hoje joga um futebol até melhor do que algumas equipes que estão lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o Atlético não pode se enganar quanto à série do adversário. Fazer o resultado em casa é fundamental, como foi fundamental fazê-lo contra o Ceará. Não fosse a vitória que o Atlético teria tido mais problemas ainda jogando no Castelão. Então, é tentar vencer o Juventude, fazer um jogo mais propositivo, evidentemente. O Juventude vai vir fechadinho, vai tentar jogar por uma bola, vai tentar achar os espaços que o Atlético, porventura, vai deixar e que o Atlético consiga aproveitar as chances que criar, porque também vai ter. Seja uma noite inspirada do Cassierra, que tem perdido gols, do Bernard, que o Cuejo esteja pronto para jogar, porque vai ser um jogador, vai ser uma peça importante. Então, é entender o adversário que tem pela frente para não ser pego de surpresa. Quem pode ser pego de surpresa mesmo é você que está atrás de um seminovo e vai no Shopping Show Automall, que está reservando para você, no mês de agosto, ofertas surpreendentes, porque agosto é o mês dos pais. E o Show Automall está preparando novidades incríveis, inclusive taxas reduzidas. Então, você que está buscando o seu seminovo, não perca tempo. Aliás, vá lá fazer uma visita ao Show Automall nesse sábado. O estacionamento é grátis, das 9 às 2 da tarde. Vai ter corrida Itatiaia, você está sabendo, né?
Tô.
E a troca dos kits será lá no Shopping Show Automall. Então, você que vai participar da corrida Itatiaia, aproveita, faça uma visita e saia com o seu seminovo Show Automall Raja Gabalha 2440.
Poderia correr de carro na corrida?
Ah, isso não acredito que você meteu essa. Eu tirei, é uma preguiça, né, velho?
O meu pet retira lá também? É a dúvida do ouvinte aí, você tem que estudar mais. O ponto de retirada, vai,
Abílio. Se é ponto de retirada, é óbvio que sim.
É, verdade.
Tá bom.
Muito bem, 6h50 aqui na Turma do Bate-Bola. Já vamos ouvir o novo reforço do Atlético, mas depois do intervalo. Porque agora eu quero ouvir a Alice Brito com as informações do Departamento de Jornalismo da Itatiaia. Boa noite, Alice.
Boa noite, Pedro. A polícia descobriu uma espécie de barricada feita com tijolos e cimento no Beco 2, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH. A parede foi construída para fechar o acesso que o beco da Avenida João Gomes. O muro seria uma espécie de demarcação física de território entre as gangues que atuam na região, promovendo assim o isolamento de pontos estratégicos da comunidade e dificultando também o acesso da polícia. Para a retirada da barricada, os militares contaram com o auxílio de uma retroescavadeira. Na ação, ninguém foi preso e nenhum material ilícito foi apreendido. Neste momento, a polícia realiza uma mega operação na região do bairro Jardim Laguna. Repórter Alice Brito.
Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas, elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Olá, eu sou Gabriel Meira, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho um recado importante para você. Em caso de sinistros, não aceite imposições de terceiros. Não leve o seu Honda em qualquer lugar. Traga seu carro direto para a Banzai. Oferecemos a maior estrutura de funilaria e pintura, com alta tecnologia, equipe treinada pela Honda e o menor prazo de entrega. Banzai, prazer em atender e alegria em cuidar do seu Honda. Na Contorno ou na Pampulha, desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer dar vida e corra ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Autotruque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque. Proteção para você.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo, pernil subindo 14,98 quilo, filezinho de peito sadinho 1 quilo 16,98, batata BH 1,700 17,98, maionese BH 500 gramas 4,98, café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH. Há 30 anos com você.
Olha aí, pessoal, quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. 6 horas e 54 minutos. O que mais a gente pode falar do Atlético? Daqui a pouco, no segundo tempo da turma do bate-bola, nós vamos trazer, né, as primeiras palavras aí do novo atacante do Galo. O Atlético segue no mercado, tem janela aberta até setembro, Henrique André.
Exatamente, e informe com responsabilidade também, né, Abílio? Quanta gente a gente viu publicando que o Fred se despediria ontem do Fenerbahçe após a partida pela Liga dos Campeões, que o Fred já estava acertado com o Atlético, e a gente bate na tecla, né, gente? Vamos com calma, porque é uma negociação muito complexa, né? O que a gente sabe é que o Atlético mantém o Fred aí no radar, é uma das prioridades ali pro meio campo, só que é uma situação complicada porque ele tem contrato com o Fenerbahçe, o treinador é apaixonado com ele, né? O Ismael Kartal já deixou isso claro, já declarou que o Fred fica, só que tem a situação do número de estrangeiros no Fenerbahçe, tem a situação que é um jogador caro, muitos torcedores estão questionando a titularidade do Fred, que inclusive fez um grande jogo. Então o cenário é esse, e o Atlético vai aguardando. Enquanto isso, o empresário do Fred segue na Turquia tentando a rescisão. E o Fenerbahçe, ele não vai querer liberar de graça, né? Porque sabe do potencial do Fred, sabe que vai economizar com a saída, é claro. Mas o Atlético, se quiser ter o Fred, deve acabar tendo que pagar uma compensação financeira. E isso pode ser o grande entrave nesse momento. Assim como fez com o Léo Duarte, como fez com o Thiago Borbas, o Galo vai trabalhando em silêncio, né, para não gerar expectativa nos torcedores, e o Atlético prefere não se manifestar sobre o assunto. Então a gente vai apurando em outras pontas, e como a gente já vem trazendo desde a semana passada, é uma situação delicada, não tem nada certo. Fred pode acertar com o Atlético? Pode acertar, mas neste momento não tem nada encaminhado, né? Então Fred não se despediu ontem, pode ser que amanhã tudo se resolva e o Fred venha para Belo Horizonte. Mas neste momento, o Fred não está avançado para ser jogador do Atlético, mas segue na mira, porque a janela, como você disse, só fecha em 11 de setembro e o Atlético está querendo e precisa se reforçar.
Daqui a pouco, na turma do Bate-Bola, no segundo tempo, tem mais de Coritiba e Cruzeiro. Tem mais notícias do Atlético, tem mais análises com o nosso time. A TBB volta já.
A Autoville agora é Euroville, a concessionária que mais vende Hyundai em Minas Gerais. Venha aproveitar as condições que só a maior faz por você. Test Drive premiado no novo Hyundai 20. Aproveite o preço de lançamento e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Saia de Hyundai HB20 por R$ 90.790. Ou leve o Hyundai Creta a partir de R$ 131.990. Mais Hyundai, mais vantagem. É por isso que a Euroville é a maior. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo e Cidade Industrial.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Uma estrela vai brilhar mais forte perto de você.
Com as ofertas da Quinta da Carne Super Varejista, seu churrasco tem muito mais sabor e mais economia. Pernil suíno Imperatriz, peça pedaço, 14,98 o quilo. Salsicha hot dog Sadia, 8,99 o quilo. Contra filé bovino plena toda hora, porcionado peça, 44,98 o quilo. Peito de frango ave nova, 10,98 o quilo. Quinta da Carne é só na Super Varejista, a estrela dos preços baixos.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Comprar sua moto e sair com ela na hora é top. Na Ávila, todas estão de pronta entrega. Financie em até 48 vezes. Ávila Motos, Amazonas, Cristiano Machado, Lagoa Santa e redes sociais. WhatsApp 987850433.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Devida aos seus projetos, decora aos seus planos, Varejão das Tintas. Pegada, a marca da conquista. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A Itatiaia informa que a Voz do Brasil será transmitida em horário alternativo às 7h30 da noite. Espero que você vai conferir conteúdos lá no YouTube. E por falar no YouTube, você que está na rede Itasat vai acompanhar a programação local. Quer continuar na turma do Bate-Bola no nosso segundo tempo? Vem para o YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia.
A partir de agora, segundo tempo da TBB, mais tempo para a gente poder analisar aqui os times de Atlético e Cruzeiro. A gente vai fechar a turma do Bate-Bola com o Cruzeiro, com as informações lá de Coritiba. Portanto, segue comigo o Henrique André, agora para a gente ouvir o novo atacante do Galo, Henrique.
Exatamente, Abílio. É o Thiago Borbas, jogador de 24 anos, Ele vai assinar por empréstimo até o fim deste ano com o Atlético. Ele pertence ao Red Bull Bragantino, estava no Oviedo da Espanha. E por lá, ele fez apenas 12 jogos, não conseguiu balançar as redes. Aí o torcedor fala assim, pô, mas é um atacante que não faz gol. Só que ele teve um bom desempenho pelo Red Bull Bragantino. 134 jogos, foram 27 gols marcados e 6 assistências. O Borbas, que iniciou a carreira no River Plate do Uruguai. De lá, em 23, foi negociado com o Red Bull Bragantino, curiosamente, adversário do Atlético na Copa Sul-Americana. E a gente agora vai ouvir as primeiras palavras do Thiago Borbas como jogador do Atlético. Então, Borbas, se apresente para o torcedor e diga quem é você, Borbas.
Bom, para a gente me conhecer um pouco mais aí, sou um cara que tento deixar tudo dentro do campo para ajudar o time, para ajudar a meus companheiros. Então, sou lutador que quero o melhor para o time, para meu companheiro. Então, no campo vou deixar a vida para defender essa camisa e cumprir esse objetivo. E tento de entregar tudo dentro do campo, sustentar e picar no espaço, assim, finalizar no gol, principalmente, né? Que o centroavante vive do gol. E bom, e como te falei, de lutar, de exigir no máximo, correr, dar a vida. Então, acho que por aí vai caracterizar.
Lutar, muita raça e dar a vida. Tá aí o uruguaio, o Thiago Borbas, falando com a gente. E ele também, ele fala qual que é o maior objetivo com a camisa do Atlético.
Já conhecia o ambiente e foi uma decisão que tomei muito rápido e fácil. E crescer, né? Crescer como jogador, como pessoa, principalmente também. E também cumprir os objetivos do time, né? Um projeto muito legal. Um time que sempre está brigando lá em cima na tabela, está brigando por título. Então, a gente tem que distribuir isso para ele. Então, acho que é isso.
Para finalizar, o Borbas vai falar com a gente sobre posicionamento, sobre a torcida do Galo e vai reforçar esse orgulho por estar aqui em Minas Gerais e agora sob comando do técnico Eduardo Domingues.
Se tiver que jogar em outra posição, pelo time, pelo grupo, eu faria sem problema. E como te falei, quando teve o interesse nem duvidei de vir para aqui, já como falei agora, vivi o jogo aqui, a torcida, o clima. Quando vi tudo isso, me vi muito rápido. Um orgulho, né? É um orgulho que a torcida se possa identificar com essa vontade, né? Com essa garra que a gente tenta entregar em jogo. Então, vou me brindar o 100% para entregar essa garra e fazer acontecer dentro do campo, né? Que é o importante.
Tá então, Thiago Borbas falando com a gente aqui na Itatiaia. É o segundo reforço do Galo para a temporada. O primeiro foi o Léo Duarte, está no departamento médico ainda sem data para o retorno, mas o Atlético aos poucos vai se movimentando no mercado da bola. É a raça uruguaia, e a gente percebe pela fala dele, Abílio, que é dar a vida em campo, fazer muitos gols, faz elogios também ao torcedor do Galo. Então veio brifado o nosso Thiago Borbas e querendo fazer aquilo que está precisando no Atlético, né? Que são os gols. Então o uruguaio garantiu que está preparado. O Atlético agora espera, né, que o nome dele saia no bid para ganhar condições de jogo. Dificilmente, mesmo que saia amanhã, vai estar à disposição do técnico Eduardo Domingues para o duelo contra o Juventude. Então podemos pensar no Borbas a partir da semana que vem.
É o nono, viu, Du? O Atlético chegou ao limite dos estrangeiros.
É, agora chega, né? mas ele chega para ser centroavante, não sei se vai ser o titular, até acho que no primeiro momento não, mas para uma das equipes que mais criam no Campeonato Brasileiro, grandes chances, e ao mesmo tempo uma das equipes que mais desperdiçam as grandes chances. E se chega um atacante, a esperança é que ele desperdice menos e que faça o Atlético melhorar esses números de aproveitamento, pelo menos, das grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro. Aos poucos, o Galo vai se organizando enquanto time, né? Coletivamente, o Atlético tem melhorado esses dois jogos iniciais, depois da Copa do Mundo. Foram bons exemplos de melhora coletiva, de organização tática, e um time mais bem organizado, automaticamente as individualidades começam a aparecer. Então ele está chegando talvez num dos melhores momentos do Galo na temporada até aqui, mas eu repito, o recorte é muito pequeno. A gente precisa de no mínimo 5-6 jogos com repetições de bons desempenhos para a gente cravar se melhorou ou não.
Ô Marcos, vamos considerar que o Reinier é uma peça do elenco do ataque do Atlético, né? Às vezes ele é até utilizado no lugar do Cacierra. Então tá chegando agora uma outra peça nesse sentido, um centroavante, e já tem o Cauã Soares, que é um jogador da base integrado ao time profissional. Aí eu abri aqui a lista do elenco. Tem Coelho, tem Dudu, tem Bernard, tem Alan Minda. Setor ofensivo, lembrando que não tem dinheiro, tá pronto? O Atlético não contrata mais?
Contratar, eu acho que não contrata. Se vê, é uma oportunidade de mercado. Só se for dessa forma. Oportunidade de mercado, é difícil a gente imaginar o cara que vai resolver seu problema, entendeu? O cara que vai resolver o seu problema lá na frente com muitos gols, ele custa muito caro. É apostar que o Bobas dê certo, cara, assim. Os números dele no Bragantino não são bons, entendeu? Porém, ele não jogava com frequência, não tinha uma minutagem com consistência, né? São 20 e poucos gols em 130 e tantos jogos.
134 jogos, 27 gols e 6 assistências.
Não, isso é número baixo para um centroavante, entendeu?
Deixou de jogar muito com o Seabra lá.
Aí, vou abrir um parêntese, entendeu? O Bragantino era um time criativo para proporcionar chances de gol ao Borbas. Aí é que tá o X da questão.
E ele não era um titular também.
Exato. O Atlético é esse time que tem muitas oportunidades a cada jogo e desperdiça tantas outras, entendeu? Porque ninguém consegue botar a bola para dentro. Uma coisa que eu não tenho dúvida, o Fabrício, é que ele não vai ter oportunidade para marcar. E aí a gente vai poder observar e cobrar, entendeu? Se chegou o cara que vai resolver o problema ofensivo do Atlético ou não. Ele vai ter oportunidades de gol, cara. É o time dos times mais criativos na competição. Perde, de repente, para Flamengo, um ou outro aí na frente também. Mas é a grande realidade do Atlético na competição. O time que cria, mas não consegue guardar a bola na casinha, cara. O Bobas vai ter chance para isso. Vamos ver se ele tem a frieza. É um centroavante, típico centroavante, cara forte de área, né?
1,86m.
Imagina. Essas bolas cruzadas que tantas elas são feitas durante os jogos do Atlético e ninguém coloca para dentro. Vamos ver a fome desse cara, entendeu? É uruguaio. Uruguaio é da sua característica ter essa fome. Os caras, se tiver de cabecear a trave, cabeceiam a trave, entendeu? O pé do adversário, eles cabeceiam o pé do adversário. Joguei muito com uruguaios. E os caras são dessa característica de raça, que se ele demonstrar isso, que é a característica do Uruguai, o torcedor vai gostar, vai apoiar. Resta saber se dentro da área esse cara vai ser esse cara frio para, de fato, colocar a bola para dentro do gol, né? Das chances criadas do Atlético.
Você jogou com o Gutierrez?
Não.
E esse capinava, né? Lembra do zagueiro Gutierrez?
Não. Ah, eu joguei com o Gutierrez.
Jogou.
E apesar de tantos estrangeiros tem no Atlético, não tinha nenhum Uruguai, né? Tinha?
Não.
Primeiro, né?
É.
Eu sempre trabalhei, assim como o Marcos falou, sempre trabalhei com o Uruguai, cara, eles acrescentam demais, cara. Uns caras de grupo, diferente de argentino. São mais fáceis de lidar. Mas não nada contra os argentinos também, que agregam com muitas outras características. Mas são mais fáceis de lidar, são mais de grupo. E tem essa raça, como o Marcos falou, cara. Dá de cabeça, na tela, os caras vão. Isso é importante, cara. Aumentar a competitividade. Mesmo que não chegue e seja para ser titular, mas no treino o bicho vai pegar, cara. Eles não aliviam no treino, vai competir, vai... agrega muito na positividade, sabe? Nesses aspectos.
O André lembrou do Gutierrez. Eu fui companheiro do Gutierrez, né? E muito companheiro, muito amigo ali, né? No dia a dia dos gringos, na época e tal, né? E eu, num belo dia, eu perguntei, ô Gutierrez, mas pô, vocês são doidos, cara. Se vocês tiverem de cabecear o pé do cara, vocês cabeceiam. Como que é isso, né, do Uruguai, né? E ele, assim, muito simples, falou, Marcos, é porque por Uruguai, quem sai pra jogar fora, não quer voltar nunca mais. E essa é uma realidade deles, cara, entendeu? É um campeonato ruim, os campos são terríveis, entendeu? Tirando o Nacional e o Penarol, tem nem campo direito lá pra jogar.
É.
Então é isso que traz como sentimento dos caras, entendeu? De dar a raça onde eles estão para não precisar voltar lá para o país para jogar.
O último uruguaio que defendeu o Atlético foi o Godin.
Diego Godin. Muito bem.
Não ficou muito tempo, né?
Vamos parar por aí, porque senão nós vamos chegar.
Parar lá no Carini, aí você
não, já sai correndo. Nem precisa ir tão longe. Ah. Ia chegar no Lucas Hernandes.
Fez gol contra o Galo, jogando pelo Peñarol, né?
Você vingou lá, né? Muito bem.
Fernando Rosa.
Ex. Mas a lei do ex, todo
Fernando
mundo
Rosa,
fica
94,
bom.
Fernando Rosa, 94, né?
Canapes.
Canapes. Eu tenho uma foto com o Canapes, você acredita nisso? O Canapes foi que o Ronaldinho entortou ele no clássico, né? O torcedor vai lembrar dele.
Muito bem. Ô, Henrique André, uma boa quinta-feira de trabalho, então, pra você. Até os próximos destaques. Então, alguma novidade, você volta.
Perfeito, Abílio. O Atlético volta a treinar amanhã, só na parte da tarde. Então, o Barba finalizando os treinamentos, pensando nesse jogo contra o Juventude. Lembrando, sábado, 7:30 da noite, Arena MRV. E uma informação aqui sobre público, tá, ô Abílio? 18 mil ingressos vendidos. É a segunda parcial, a última parcial do dia para este confronto. Eu acho que precisa mais aí para ter casa cheia, né?
Precisa, mas tá até um bom número para tá faltando dois dias. Aquele jogo da semana passada meio que deu uma assustada na turma. 7:12, vamos voltar a falar de Curitiba, vamos voltar a falar de Coxa e Cruzeiro, que se enfrentam às 9:30.